Capítulo 16. O crescimento do Oink havia explodido. No início de 2006, o site tinha 100 mil usuários e hospedava torrents de quase 1 milhão de álbuns diferentes, o que o tornava 4 vezes maior do que a iTunes Store. A base de usuários do site fazia upload de 1.500 novos torrents por dia. Cada álbum estava disponível em diversos formatos e logo o Oink tinha discografias completas e minuciosamente documentadas de qualquer músico em que se pudesse pensar. A faixa mais obscura do artista mais obscuro que alguém conhecesse seria encontrada lá, em cada lançamento e relançamento, incluindo cópias promocionais descartadas, gravações divididas em discos de 7 polegadas e faixas bônus de prensagem japonesas das quais nunca se ouvira falar. Peguemos, por exemplo, o artista Nick Drake. Obscuro em vida, Drake vendeu apenas 5 mil cópias do último álbum Pink Moon antes de sofrer uma overdose de remédios aos 26 anos em 1974. Nos 25 anos que se seguiram, sua reputação foi crescendo gradualmente. Tornou-se um músico dos músicos, amado por conhecedores, mais conhecido para o público em geral. Foi então que, em 1999, a faixa título de Pink Moon foi usada em um comercial do Cabrio, da Volkswagen. Jovens formadores de opinião em um passeio noturno ao som da letra cronicamente depressiva do cantor sobre a insignificância da vida. O comercial terminava com a câmera focando na lua, que é substituída pelo logotipo da Volkswagen. A campanha foi um fracasso do ponto de vista da Volkswagen. O Cabrio nunca vendeu bem nos Estados Unidos e saiu de linha 3 anos depois. Mas o efeito da exposição do catálogo de Drake foi dramático. Os anunciantes tinham vendido a música melhor do que o carro. Em poucos meses, depois da primeira exibição do comercial, Pink Moon havia vendido mais cópias do que vendera no último quarto de século. E como Drake havia lançado suas músicas no selo Island, do Reino Unido, seu catálogo agora fazia parte do gigante chamado Universal Music Group. Os executivos não tardaram em se aproveitar do presente inesperado. Você podia descobrir isso tudo no Oink, que parecia mais uma exposição de museu sobre o pós-vida de Drake, reportando as tentativas contínuas de obtenção de lucros a partir do crescimento da sua reputação em termos de críticas e vendas. Os arquivos incomparáveis do site disponibilizavam Pink Moon ripado a partir de 8 fontes diferentes.
A excepcionalmente rara e extremamente valiosa primeira edição em vinil de 1972, lançada pela Island Records, o relançamento em um box de CDs de 1986 da Hannibal Records,
o lançamento em CD de 1990 da Island, o relançamento em CD de 1992 da Hannibal, o re-re-relançamento de 2000 da Island pós-Cabrio, o re-re-relançamento simultâneo da Simple Vinyl em vinil de 180 gramas, especialmente para fãs de música obcecados por qualidade, também de 2000, o re-re-re-relançamento em CD remasterizado digitalmente pela Island de 2003 e o re-re-re-relançamento em vinil do braço japonês da Universal Music de 2007. Cada um desses lançamentos depois era codificado em uma sopa de letrinhas de tipos de arquivos, FLAC, AAC e MP3. De modo que, no fim das contas, havia mais de 30 opções só para o download desse álbum. Não se encontravam coisas assim no iTunes. O tamanho e a variedade do catálogo do Oink eram maiores do que qualquer repositório online, e considerando sua natureza fragmentada, ele era essencialmente indestrutível. Entretanto, o crescimento do site dificultava sua manutenção. Alan Ellis agora passava quase todo o seu tempo livre administrando o site, o que afetou suas notas, fazendo-o atrasar 1 ano na universidade. No verão de 2006, o Oink estava recebendo 10 mil acessos por dia e as contas de hospedagem eram de milhares de dólares por mês. Várias vezes, Ellis teve que fazer campanhas de arrecadação na página inicial do site. A resposta da comunidade era incrível. Dentro de 1 ano, o exército de Ellis doou mais de 200 mil libras. As pessoas gostavam do Oink e estavam dispostas a pagar por ele. Isso gerou um excedente. Em suas postagens regulares na página inicial do site, Ellis era transparente em relação às finanças do Oink e aos custos envolvidos na manutenção do site, mas o que ele fez logo a seguir foi incomum e, para seus detratores, muito suspeito. Enquanto continuavam insistindo publicamente que o site era um projeto sem fins lucrativos, nos meses seguintes, Ellis abriu 10 contas de banco separadas em seu próprio nome e então transferiu o excedente das doações feitas na conta do PayPal do Oink para essas pequenas contas pessoais. Ellis mais tarde argumentaria que as transferências eram uma tentativa de reduzir os riscos.
Ele achava que corria o risco de ter uma conta congelada ou confiscada, algo que o PayPal já fizera com outras contas relacionadas a acusações de violação de direitos autorais.
Ele pensou que quanto mais contas tivesse, menos perderia caso uma delas fosse congelada. E em sua defesa não havia evidências de que Eris usara nenhum centavo do dinheiro das contas bancárias em gastos pessoais. Enquanto ele se tornava o rei da pirataria, sua vida pessoal continuava sendo um modelo de simplicidade. Vivia como um estudante, alugando um apartamento que dividia com colegas de classe, preparando as refeições para ele e a namorada sem gastar muito e se deslocando pela cidade de ônibus. A despeito de suas motivações, o temor de Eris em relação a um possível confisco era justificado. Em maio de 2006, autoridades suecas fizeram uma batida na fazenda de servidores que hospedava o Pirate Bay, confiscando o computador que hospedava o site e prendendo seus fundadores. O principal site público de torrents saiu do ar, e por um momento parecia que a revolução dos torrents havia levado um golpe fatal. Mas os operadores do site foram cautelosos e haviam antecipado a possibilidade de uma batida. Mantiveram cópias da base de dados do Tracker em um local secreto, e em 3 dias, um servidor de backup foi usado para colocar o site de volta no ar. A batida no Pirate Bay ganhou manchetes no mundo todo, e seus fundadores enfrentavam a possibilidade de ir para a prisão, mas a resiliência do site só serviu para atrair ainda mais a atenção do público para a tecnologia do torrent. O Oink se beneficiou dessa mesma atenção e continuou crescendo. Pouco tempo depois, começaram a chegar notícias de outras operações bem-sucedidas contra a pirataria. No mundo inteiro, detentores de direitos autorais haviam se convencido de que deveriam impor a lei pelas próprias mãos e, então, contrataram firmas de advocacia e detetives particulares para encontrar propriedades intelectuais hospedadas ilegalmente online. Esses responsáveis pela aplicação da lei autoral, a princípio, eram educados. Escreviam e-mails simples e desprovidos de quaisquer ameaças para Eris, lhe informando que estavam violando direitos autorais e lhe pedindo que desabilitasse os torrents que infringiam a lei. Ao contrário dos caras do Pirate Bay, que se orgulhavam de ter mandado Spielberg se danar, Eris era diplomático. Embora nunca tenha se declarado culpado, desabilitou vários torrents em resposta aos pedidos, prática que qualificou como bem-intencionada. Quando Eris se formou em 2007, o exército do Oink tinha 180 mil membros. Entre seus soldados de infantaria estavam vários músicos famosos, incluindo Trent Reznor, do Nine Inch Nails, que admitiria em uma entrevista ser um usuário ávido do site e o descreveu como a maior loja de discos do mundo. O próprio Eris era prova disso. Enquanto administrava o site, passara de um casual apreciador de música para um grande fanático. Ele usou o site de rádio online Leste.fm para publicar seus hábitos como ouvinte de música e durante os 3 anos que havia passado administrando o Oink, ouviu mais de 91 mil faixas, o equivalente a 6 mil horas de música. Seus conhecimentos musicais não foram os únicos beneficiados. Com o Oink, Eris se tornou um especialista nas habilidades de desenvolvimento web e administração de banco de dados, conhecimentos que sua educação acadêmica não conseguira oferecer. Depois de se formar, foi isso, muito mais do que o diploma, que o levou a conseguir um emprego. Eris passou a trabalhar como gerente de TI em uma companhia química de Middlesbrough, ganhando 35 mil libras por ano. Após entrar para o mercado de trabalho, passou a manter um orçamento mensal meticuloso em uma planilha no computador. A planilha não citava as doações para o Oink como uma fonte de renda, doações que na época totalizavam em média 18 mil dólares por mês. Para o usuário final, contudo, as doações eram apenas uma pequena parte da história. A maioria estava mais preocupada em manter suas taxas de upload e download e já estavam ficando sem material para subir. Isso só lhe deixava uma opção: uma conexão de internet com velocidade máxima. Os adolescentes fãs de música e fanáticos por downloads conseguiam isso usando a mesada que recebiam dos pais, mas para todas as outras pessoas, a conexão custava dinheiro de verdade. Isso significava pagar por mais largura de banda doméstica ou alugar um servidor Seedbox de uma companhia de hospedagem a 20 dólares por mês, o que milhares de Oinkers faziam. Por que as pessoas estavam pagando para usar um Oink? Não era fácil dominar a tecnologia do torrent. Era difícil manter um bom equilíbrio entre downloads e uploads. Os moderadores dos fóruns eram verdadeiros nazistas e subir um único byte de dado para o site, tecnicamente, era um crime de conspiração. Muitas coisas encontradas no Oink também estavam disponíveis no Pirate Bay e no Casa A, e a partir de determinado ponto, teria sido melhor pagar pelo iTunes, certo? As teorias eram várias. Os economistas clássicos acreditavam que os benefícios das opções ilimitadas para o usuário superavam o custo da manutenção do equilíbrio download-upload e o risco de ser pego. Já os economistas comportamentais observavam que uma base de usuários havia se acostumado a consumir música de graça e agora se recusava a pagar por ela. O teórico político, por sua vez, viu uma base de dissidentes ativos lutando contra a segunda lei dos cercamentos e tentando preservar a internet livre do controle corporativo. Os sociólogos os viam como amantes de grupos, pessoas movidas pelo apelo da exclusividade do Oink. As melhores respostas para a pergunta, contudo, foram recolhidas no próprio site. O alto tráfego nos fóruns de usuários do Oink revelou uma comunidade que lembrava o próprio Ellis. Indivíduos, em sua maioria, do sexo masculino de 20 e poucos anos e da classe média, com conhecimentos técnicos avançados, matriculados em universidades ou no primeiro emprego. Um número significativo de membros não tinha sequer nem sorte, mas era o que o governo britânico chamava de NEETs. Not in Education, Employment or Training. Nem estudando, nem trabalhando, nem em treinamento. Shows eram um assunto popular nos fóruns. Drogas também. Uma das discussões mais longas simplesmente perguntava: por que você pirateia música? Milhares de respostas diferentes foram postadas. Os Oinkers falavam sobre o custo, o desprezo pelas grandes gravadoras, o nascimento de um novo tipo de comunidade, um corajoso ativismo político e, às vezes, apenas ambição. Outra discussão, na verdade uma melhor, pedia aos usuários que postassem fotos de si mesmos. Se as selfies de webcam revelavam alguma coisa sobre o típico pirata musical, era uma atração incomum por piercings no nariz. Mas o mais importante era a simples existência desses fóruns. Era um lugar para aprender sobre a tecnologia emergente, novas bandas, shows underground e até sobre como a indústria fonográfica de fato funcionava. O iTunes era só uma loja, o Oink era uma comunidade. Ellis cultivava essa atmosfera de forma consciente. A maioria dos trackers privados fracassou. Os operadores dos sites eram distantes e não se comunicavam com os membros. O resultado disso era que não faziam upload de muito material. Ellis, ao contrário, demandava uma linguagem civilizada, mesmo enquanto estimulava os usuários a desenvolverem níveis cada vez maiores de arrogância musical e de conhecimentos técnicos. Às vezes, ele parecia promover uma visão quase utópica, mas sua utopia funcionava. É claro que o resultado era ilegal. Mas era também algo de grande valor, produzido pela cooperação e de forma inteiramente oposta às expectativas de compensações em espécie que pareciam governar o comportamento humano na era do capitalismo. A vida de Ellis durante esse período assumiu dimensões simples, quase monásticas. Dividia o apartamento onde morava numa cidade horrível no meio do nada. De manhã ia fazer um trabalho para o qual ninguém dava a mínima, e no fim do dia voltava como o venerável abade do mundo online. Em fóruns de compartilhamento de arquivos de toda a internet, os convites para o Oink tornaram-se uma mercadoria rara e às vezes eram trocados até por dinheiro, prática que Ellis desencorajava. Além disso, nesses fóruns, o Capitão Oink também era homenageado e celebrado. Um tipo menos amigável de atenção surgiu dos detentores de direitos autorais. Em 2007, a caixa de mensagens do site estava transbordando de e-mails com acusações e o diálogo educado fora trocado por jargões jurídicos ameaçadores. Mia, The Go, Tim e Prince conseguiram ter seus catálogos retirados do site. Outros artistas menos populares também. Os trotes passados para o Tube Bar não são de domínio público, e sim propriedade autoral dos Boom Bar Bastards LLC, e são distribuídos exclusivamente pela TA Productions, dizia um aviso memorável. Exigimos a cessação da distribuição não autorizada do nosso material, protegido por direito autoral. Ellis começou a se preocupar com essa exposição. O Oink havia crescido demais, rápido demais, havia usuários demais e pouquíssimo material novo para ser adicionado. A reclamação mais comum dos novos membros era que não havia mais nada para fazer upload. O melhor modo de manter a proporção download-upload no Oink era encontrar algo inteiramente novo, e à medida que o site crescia, a forma mais fácil de fazer isso era se infiltrar na cadeia de abastecimento da indústria fonográfica. Começou a aparecer material vazado no Oink, às vezes semanas antes do lançamento. Com frequência, eram vazamentos de Glover, mas a base de usuários do Oink, motivada pela economia implacável de proporções de download, começou a tirar material até mesmo do RNS. Ellis não era membro da Cine, não estava interessado em se infiltrar nas cadeias de abastecimento das gravadoras. Ele era um arquivista, não um vazador, e sabia que liberar material inédito atrairia uma atenção da qual não precisava. Buscando mitigar o problema, começou a considerar a possibilidade de abrir espaço para outras mídias, o que permitiria que os usuários fizessem contribuições significativas sem precisar vazar material. A televisão e os filmes não eram uma opção. Outros trackers particulares já se concentravam nesse território e havia um consenso tácito entre os operadores dos sites para não pisarem no território uns dos outros. Assim, ele acabou decidindo permitir o upload de audiobooks. Para um site que já havia pirateado a grande maioria das músicas gravadas na história, parecia uma decisão inconsequente, mas Ellis já tinha mexido com uma das forças primordiais da natureza. Na época, J.K. Rowling estava perto de se tornar a autora mais rica na história dos livros impressos. Sua saga de 7 livros de Harry Potter havia quebrado todos os recordes de venda e fora traduzido para 67 línguas, incluindo frígio ocidental e grego antigo. Um acordo para a produção de 8 filmes com a Warner Brothers transformara a atriz Emma Watson e o ator Daniel Radcliffe em nomes de fama internacional. A franquia literária continha a narrativa mais vendida da história do mundo editorial, e a franquia cinematográfica alcançou as maiores bilheterias da história do cinema no mundo inteiro. A versão em áudio da obra compartilhava a mesma popularidade. Narrada pelo amado comediante britânico Stephen Fry, foi o audiobook mais vendido da história dessa mídia. A história pessoal de Rowling era comovente. Ela era uma mãe divorciada que escrevera a maior parte do primeiro livro enquanto recebia seguro-desemprego. A primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal teve apenas 1.000 cópias encomendadas para impressão. Essas edições agora valiam dezenas de milhares de dólares. A narrativa popular, no entanto, tendia a se concentrar mais na fase pobre do que na fase rica da história da autora, o que ofuscava seu espantoso tino para os negócios.
A globalização havia tornado a propriedade intelectual mais valiosa do que nunca, e Rowling soube maximizar o potencial da franquia.
Ela era a nova Walt Disney, implantando um cativante grupo de personagens na imaginação do público e os tornando ativos comerciais imortais que não paravam de produzir lucros. Ao final da década, ela seria a primeira bilionária do mundo editorial. E, como sempre, o valor da propriedade intelectual dependia muito da supressão da pirataria. Rowling havia contratado uma firma de advocacia chamada Edelshaw Goddard para fazer o trabalho sujo. Os especialistas em lei autoral de Edelshaw Goddard eram inteligentes e aparentemente muito bem conectados. No fim de junho de 2007, Ellis recebeu um pedido de atualização da Nominet, o serviço de hospedagem em que registrara o website oink.me.uk. O e-mail informava que, embora Ellis tivesse fornecido seu nome, a companhia não possuía um endereço no seu cadastro, conforme exigido pela política interna. Ele poderia fornecer seu endereço atual e seu código postal apenas para fins de cobrança? Caso não fornecesse, o domínio poderia ser deletado. Ellis atendeu ao pedido. Afinal de contas, nunca tinha feito nada para esconder sua identidade e, apesar da enxurrada de e-mails com ameaças que o site vinha recebendo, ainda acreditava genuinamente que não havia nada de ilegal no que estava fazendo. No dia seguinte, a Nominet enviou outro e-mail agradecendo pelo envio dos dados e avisando que havia passado as informações para os advogados de Rowling. Ellis ficou furioso com a Nominet. Ele achou que os direitos que lhe eram garantidos pelo Data Protection Act, a lei de proteção de dados pessoais do Reino Unido, tinham sido violados. De imediato, alterou o domínio do site de oink.me.uk para oink.cd, fazendo uma mudança inteligente ao trocar o código do país pelo da República Democrática do Congo. É claro que Ellis continuou administrando o site do Reino Unido e os servidores continuavam na Holanda, mas com a mudança, não era mais possível encontrá-lo na base de dados pública do registro. Em uma postagem na página principal do site, ele deu uma explicação vaga para a mudança, alegando razões legais. Mas não tomou nenhuma outra precaução, talvez porque continuasse insistindo em não estar fazendo nada de errado. O argumento de Ellis era que, na verdade, o site não hospedava nenhum arquivo protegido por direitos autorais. E falando em termos técnicos, isso era verdade. O Oink só hospedava torrents. Os links dos arquivos apontados por esses torrents ficavam localizados não no servidor da Holanda, mas em uma biblioteca distribuída entre computadores do mundo inteiro. Se Ellis tivesse se dado o trabalho de consultar um advogado, poderia ter rapidamente descoberto que ali não respeitava essa distinção, mas ele nunca consultou. Os advogados de Rowling passaram as informações de contato de Ellis para a polícia no mesmo dia em que as receberam. Além disso, enviaram-nos também para a International Federation of the Phonographic Industry, IFPI, Federação Internacional da Indústria Fonográfica, o equivalente à RIAA a nível mundial. A IFPI fazia campanhas entre organizações globais representativas da classe para reforçar a proteção dos direitos autorais, concedia certificações internacionais para discos de ouro e de platina, e tinha sua própria unidade antipirataria, composta por detetives que haviam adquirido experiência na Interpol e na Scotland Yard. Os detetives particulares não estavam muito interessados em argumentos coletivistas sobre a natureza da propriedade privada. Eles viam apenas um site que incentivava o vazamento de músicas enquanto recebia muito dinheiro. E quando se depararam com o nome de usuário, Oink, não viram um revolucionário ou um idealista. Eles viram um criminoso. Mas Sionic era um criminoso, não era muito bom nisso. Até pouco tempo antes, ele administrava o servidor da própria casa, com o endereço de IP disponível para quem quisesse ver. Mantivera registros de todas as atividades do site, com históricos de uploads e downloads dos usuários logo ao lado de seus nomes e e-mails. Em 2 segundos de busca pelo registro do domínio na internet, era possível descobrir o nome verdadeiro de Oink, Alan Ellis. Esse rastro de evidências levou à prisão mais fácil na história da pirataria online. Na terça-feira, 23 de outubro de 2007, Ellis acordou para se preparar para mais um dia de trabalho como gerente de TI da companhia química no centro de Middlesbrough. Tomou um banho no banheiro compartilhado do apartamento e voltou para o quarto, onde a namorada, que havia passado a noite com ele, ainda estava dormindo. Como fazia todas as manhãs, fez o login no Oink como administrador, checou os arquivos de log do servidor e leu as mensagens enviadas durante a noite por usuários administradores nomeados por ele. Foi nesse momento que a porta se abriu, com uma batida forte, e 12 policiais entraram no quarto. Todas as 10 contas bancárias de Ellis foram congeladas ao mesmo tempo. Enquanto isso, seu pai também foi preso em Manchester, sem razões aparentes, sob a acusação de lavagem de dinheiro. O computador pessoal de Alan Ellis foi levado como prova, assim como servidores da Holanda, que continham os IPs e os endereços de e-mail de 180 mil membros do Oink. Ao contrário dos administradores do Pirate Bay, Ellis não se planejou para essa contingência, e os torrents hospedados pelo Oink saíram do ar. A polícia passou mais de uma hora interrogando Ellis em seu apartamento. Ele respondia as perguntas com relutância. O sol nasceu lá fora, e ele foi convidado a ir até a delegacia para continuar o interrogatório. Numa tentativa de demonstração de força, a polícia avisara aos tabloides do Reino Unido que esperavam do lado de fora do prédio, onde ficava o apartamento de Ellis desde a madrugada. Algemado, ele saiu escoltado do quarto para os flashes dos fotógrafos.